Boa noite, irmãos. Paz e graça, paz do Senhor, Shalom Adonai. Fique à vontade para escolher que saudação prefere. Mas é uma alegria estar com vocês. Eu perguntei ao Cláudio se precisava apresentação, porque eu me sinto em casa. É uma grande alegria poder fazer parte do que Deus está fazendo com vocês. Inclusive porque vocês se juntam e unidade é uma das paixões do meu coração. Fico muito feliz de poder participar disso. Obrigado, minha irmã. Senhor te abençoe. Entre hoje e domingo, eu quero repartir com vocês uma palavra que eu posso dizer assim, é o tema da minha vida. Então, eu vou ministrar para vocês como se nunca mais eu fosse estar com vocês, tá bom? Mas não é um problema, fique em paz. Eu vou estar.
Amém.
Mas eu quero me dar o direito de ministrar para vocês como se nunca mais eu fosse estar. Eu quero repartir com você a palavra que é mais cara, mais valiosa, mais importante de toda a minha trajetória com o Senhor. Vocês me permitem? Estou com o microfone, né? Como é que vocês não vão permitir, né? Existe uma intenção de Deus a respeito de cada um de nós. E essa intenção de Deus está estabelecida desde eternamente. Deus nos criou para isso. Deus nos salvou para isso. Deus está nos transformando para isso. Ele mandou o Espírito Santo para isso. E Ele vai voltar para isso.
Amém.
E a intenção de Deus, que move Deus eternamente, é baseada em uma frase que Deus disse na criação, em Gênesis 1:26. E a frase que Deus disse, que traduz sua intenção, seu plano, seu projeto, sua vontade, foi: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Qual é a intenção de Deus? Fazer o homem. Só isso é a intenção de Deus? A intenção de Deus tem um como, tem uma forma, tem um alvo. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Agora em Gênesis 3:9, Deus faz uma pergunta. E essa pergunta hoje à noite veio muito forte no meu coração, então deve ter a ver com a gente aqui. Qual é a pergunta de Gênesis 3:9? Qual é a pergunta?
Onde estás?
Eu quero fazer essa pergunta para você. O plano de Deus é que você seja semelhante a Jesus. Onde você está nisso? Pronto, acabei. Brincadeira. É verdade que a gente sabe, de certa forma, essa é uma mensagem conhecida, repetida, mas o que está me incomodando é a tendência que a igreja desses dias tem de saber muito e viver pouco. A gente sabe muito, talvez nunca tenha havido uma época na igreja em que a quantidade de informações, boas informações, chegam tão facilmente até cada crente. Claro que a internet é uma fonte de coisas ruins, mas também facilita o acesso a muita coisa boa. Nunca tantas explicações boas, bons teólogos, bons pregadores, Nunca foi tão fácil ter um grande conjunto de influenciadores. Não é verdade? Mas ao mesmo tempo parece que, de uma maneira geral, ficamos felizes em saber. Mas a vontade de Deus não é que a gente saiba. A vontade de Deus é que a gente seja. E é claro que o saber faz parte do ser. Mas o saber não leva ao ser. Então eu queria iniciar com essas duas grandes provocações. Primeiro, o alvo claro. É da vontade de Deus que todo ser humano seja parecido com Jesus. Porque se não for semelhante a Jesus, não tem como participar da eternidade. Alguém concorda comigo?
Amém.
É impossível que o Senhor Jesus venha para as bodas, para um casamento, com alguém que não lhe corresponda. Com alguém que não é semelhante a Ele. Então é óbvio que nós precisamos avançar nesse plano maravilhoso de Deus para nós. Então a pergunta que eu faço para a gente continuar a palavra, mas eu gostaria muito que duas coisas acontecessem nessa introdução. Primeiro, que você diga assim: eu concordo com Deus.
Eu concordo.
Espera aí, deixa eu terminar a provocação primeiro. Não vai falando assim, você é muito humilde.
É que é com Deus, né?
Que lindo. Concorda mesmo? Você deixa Ele trabalhar na sua vida para te deixar igual a Jesus, semelhante a Jesus em atitude, em caráter e obras? Sim? Amém? E se você gastar a vida inteira para isso, está bom para você? Porque para Ele está. Segunda coisa, em que ponto estamos nesse processo? Onde estás? Quando Deus faz essa pergunta para Adão, você se lembra? Adão tinha acabado de experimentar a morte por causa do pecado que Eva e ele cometeram em sequência, um após o outro, e eles estavam tentando se esconder de Deus, distantes de Deus. E aí Deus pergunta para Adão: Adão, onde estás? Então eu tenho o anúncio e a pergunta. É da vontade de Deus que você seja semelhante a Jesus, que quando você ande pela sua casa, sua esposa diga que você é o cara mais parecido com Jesus que ela conhece. Que seu marido diga que você é a pessoa mais parecida com Jesus que ele conhece. Que seus filhos digam que vocês são as pessoas mais parecidas com Jesus que eles conhecem. E que vocês tenham o privilégio de ver Cristo sendo formado na vida dos filhos para dizer um dia: filho, filha, vocês são semelhantes a Jesus. Que projeto maravilhoso de família. E é da vontade de Deus que a gente ande pelas cidades onde nós estamos e as pessoas nos confundam e acabem dizendo: olha só, você parece com aquele homem que a Bíblia fala, Jesus. É da vontade de Deus que nós sejamos reconhecidos como Cristo e não necessariamente como cristãos. Como a pessoa de Jesus é, não necessariamente como os religiosos que falam dele são. Entendeu? Porque muitos podem falar dele, inclusive religiões consideradas cristãs, que nós sabemos que não são seguidores de Cristo, aqueles que as praticam, mas falam dele. Nós mesmos podemos ser religiosos, se somos evangélicos não praticantes. Você sabia que está em moda? Também tem evangélico não praticante hoje. Que coisa! Então eu quero muito que nessa noite o Espírito Santo consiga te atrair para Jesus.
Amém.
De maneira que você resolva não fazer mais nada da vida, senão conhecê-lo.
Amém.
Para ser como Ele.
Amém.
E fazer o que Ele fez. Eu quero ler para você inicialmente três textos que mostram que a Trindade está trabalhando para esse fim. Primeiro texto que vocês já citaram aqui, que eu já ouvi, que é o mais conhecido sobre esse tema, que é Romanos 8, 28, né? Sabemos que todas as coisas cooperam? Vamos qualificar, como fizemos já algumas vezes aqui, para quantos bens? Para quantos bens? O bem. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, plano, intenção, alvo, projeto. Qual projeto? Por favor, passa o 29. Por quanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Quem está falando, se fala do filho, quem é que de antemão conheceu e predestinou para sermos como seu filho? Qual a figura da Trindade aparece nesse versículo? É Deus, o Pai. Porquanto o Pai, que nos conheceu de antemão, nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse é o bem. O bem é nos tornar semelhantes a Jesus. Então isso está deixando claro para nós que Deus não mudou de ideia de Gênesis até aqui. Ele continua com a mesma intenção, com o mesmo alvo, com o mesmo projeto. Que cada pessoa seja semelhante a Jesus, de maneira que Jesus seja o primeiro no conjunto dos muitos filhos que formam a família de Deus. Mas eu quero te mostrar agora a primeira de Pedro 2:21, que mostra o filho envolvido nesse projeto. Porquanto para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Pode deixar lá só o 21. Quem é que deixou exemplo para nós? Cristo. Então veja, o Pai planejou tudo, deixou o alvo claro. O Filho vem para nos dizer, não só dizer, para nos mostrar qual é o plano. Ele é o plano. Diga, Jesus é o plano.
Jesus é o plano.
E aí alguém pergunta para você, qual é o plano que você tem para a sua vida? Você pode responder, Jesus é o plano. Aleluia. E pergunta para os pastores aqui das congregações, qual é o plano que vocês têm para a congregação de vocês? Jesus é o plano. E qual é o plano que vocês têm para o casamento de vocês? Jesus é o plano. E qual é o plano que vocês têm para os filhos de vocês? Ah, serem bem sucedidos, boa profissão, bom casamento. Jesus é o plano. Jesus é o plano. E ele, Jesus, sofreu em nosso lugar, deixando-nos exemplos para seguirmos seus passos. Eu queria chamar sua atenção para essa palavrinha exemplo aí. Porque essa palavra exemplo é a palavra hipogramos, que no original, para traduzir facilmente para nós, talvez só os mais velhos, eu não sei se ainda se pratica isso hoje, talvez na educação clássica. Alguém sabe o que é caligrafia? Poxa, então está bem atual ainda. Mas vocês precisaram de caligrafia? Eu precisei muito. O que é caligrafia? Caligrafia é um modelo que você escreve sobre para fazer com que a sua letra fique parecida com aquela da caligrafia. No meu caso não funcionou, mas é um problema genético. Mas no reino de Deus funciona. Jesus funciona como nossa caligrafia. Sabe o que significa, irmãos? Eu achei isso lindo demais. Porque existe um traçado de Deus para a nossa vida. E o nosso trabalho é olhar para esse traçado e viver igualzinho ele. Jesus é o traçado de Deus para a nossa vida. Basta-nos viver como ele. Tudo bem? Simples assim? Poderoso assim? Poderoso assim? Aleluia! Agora, segundo as Coríntios 3:18, mostra o Espírito Santo envolvido com isso. Você também conhece. Esse é o texto que vamos falar os três dias aqui. Estou apaixonado por esse texto. Vamos lá? Será que a gente consegue decorar esse texto até domingo?
Sim.
Quem tem coragem? Um, dois, três, já. Por enquanto pode ler. Com o rosto contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor. Quem é o destaque agora? O Espírito Santo. O que faz ele? O que faz o Espírito Santo? Nos transforma. Vamos voltar. Então o Pai deixou o projeto claro. O plano é Jesus. Jesus vem e vive de uma forma para deixar clara qual deve ser a nossa história de vida, qual deve ser o nosso estilo de vida, qual deve ser o nosso jeito de viver. Ele é o nosso hipogramos, nossa caligrafia para vivermos como Ele. Mas a gente não consegue. Ah, não consegue. Se alguém disser aqui que consegue viver como Jesus por si mesmo, por sua própria força, estará mentindo. Porque a gente nasceu em pecado e nossa tendência é viver o oposto do que Jesus viveu. Mas, a terceira pessoa da Trindade está aqui.
Amém.
E nós vamos falar muito dele. E nós não vamos só falar dele. Ele vai agir aqui nesses três dias. Esses três dias aqui são para ele. O que é que o Espírito Santo faz?
Ele transforma.
Fala mais. O que é que ele faz? Todo mundo. Ele transforma. A palavra transforma aí é aquela que você conhece. É a palavra metamorfoses. Ele nos muda.
Aleluia.
Não precisa levantar a mão. Mas eu vou perguntar porque gosto de fazer pergunta. Alguém aqui acha que precisa mudar em alguma coisa para ficar parecido com Jesus? Eu não sei o que essa reação significa. Vou fingir que não sei. Vou mudar a pergunta. Alguém aqui quer mudar? Se você responder que quer, a palavra de Cláudio se cumprirá até domingo. Você sairá daqui outra pessoa. Eu estou querendo te mostrar o seguinte. Existe uma vontade que vai acontecer, porque é a vontade de Deus. E a vontade de Deus sempre se cumpre. Deus terá um povo de filhos semelhantes a Ele. Não existe a menor possibilidade disso não acontecer. A vontade dEle vai se cumprir.
Aleluia.
Amém? Esse anúncio deveria encher você de alegria, de esperança, de ânimo. Porque se a vontade de Deus vai se cumprir, a única coisa que Deus quer saber é: você concorda? Você quer? Você quer fazer parte disso? Você quer se tornar uma pessoa que não é mais reconhecida por suas próprias características, senão pelas características de Cristo em você? Você quer isso? Aleluia. É isso que Deus quer. E o Pai trabalha para isso. O Filho trabalha para isso. O Espírito Santo está trabalhando para isso. Os apóstolos trabalharam para isso. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, disse: filhinhos, porque de novo sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Nossa vida deve cooperar para isso. Nossa história como igreja deve ser para essa finalidade. Afinal, precisamos concordar com o nosso Deus. Amém? Agora, voltando a esse texto. O Espírito Santo é quem nos transforma à imagem do Senhor de glória em glória. Vamos falar disso a partir de amanhã um pouco mais fortemente. Mas nessa noite, eu quero ficar com o começo do versículo. Qual é, neste versículo, qual é a nossa parte para sermos transformados à imagem de Jesus? Podem falar, podem ser respostas diferentes. Todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados. Qual é a nossa parte? Quero te lembrar que o apóstolo Paulo escreve esse texto citando a experiência de Moisés no monte. Lembram? Quando Moisés vai diante do Senhor e pede: Deus, eu quero ver a tua glória. E Deus passa diante de Moisés através da fenda de uma rocha. Moisés consegue enxergá-lo olhando pela fenda. E a glória de Deus foi algo tão impressionante, maravilhoso, poderoso, que produziu um brilho no rosto de Moisés. E o brilho no rosto de Moisés ficou lá por um bom tempo. Mas depois, o que aconteceu? O brilho no rosto de Moisés, ou seja, o reflexo da glória de Deus no rosto de Moisés, foi se apagando. E Moisés, para que o povo não percebesse que o brilho ia se acabando, ele colocou um véu sobre o rosto, para o povo pensar que o brilho ainda estava lá. E aí o apóstolo Paulo descreve, antes desse versículo, que conosco não precisa ser assim, porque nós não temos mais uma glória desvanecente à nossa disposição. No nosso caso, não é uma experiência que vivemos um dia e depois apagando até não ter mais, a gente vai de outra experiência, vai apagando e outra. Não, isso é a antiga aliança. Agora, temos uma obra do Espírito que vai não deixando a glória desvanecer, mas a glória vai aumentando. E aqui glória é o reflexo do caráter de Deus. É a expressão visível das características de Deus na gente, na sua igreja. A tendência na nova aliança de alguém que tem o Espírito Santo é ir se tornando cada vez mais parecidos com Jesus. Cada vez mais refletindo a glória de Deus em sua vida. Então a gente não precisa mais ficar com o rosto desvendado, fazendo as pessoas pensarem que somos alguma coisa. Porque nós não temos que fazer as pessoas pensarem que somos alguma coisa. Graças a Deus, nós podemos ser.
Amém.
Aleluia. Eu não preciso gastar energia tentando ser. Eu não preciso gastar energia parecendo ser. Eu posso simplesmente descansar naquele que me faz ser.
Amém.
Aleluia. E é nesse contexto que então o apóstolo Paulo diz: então todos nós, quantos de nós?
Todos,
está disponível esta realidade para todos. Agora, aqui tem uma palavrinha poderosa. Falar dessa palavrinha é mexer com paradigmas importantes. Qual é a nossa parte na transformação para sermos semelhantes a Jesus? Contemplar. Bora conversar um pouquinho sobre contemplar. Contemplar não é uma palavra muito amigável nos nossos dias. Não é uma palavra próxima da nossa rotina. Porque contemplar se opõe à agitação, à distração. E nós estamos o tempo inteiro agitados com muitas coisas. Estamos sempre tendo pessoas tentando atrair a nossa atenção, e isso é distração. Os dois grandes inimigos de uma vida profunda com Jesus: a agitação das muitas coisas e as distrações que a gente tem no dia a dia. E eu quero dizer uma coisa para você extremamente importante. Eu não estou nessa noite denunciando apenas uma característica dos nossos dias. Eu estou denunciando uma ação diabólica, uma intenção maligna clara. Satanás está adoecendo a humanidade, produzindo o gosto pelas muitas coisas ao mesmo tempo e o gosto pela distração, pelo entretenimento, por sempre ficar de olho na segunda coisa e não na primeira coisa que você deveria dar sua atenção. Existe um trabalho maligno para produzir isto. A quantidade de gente ansiosa nos nossos dias está intimamente ligada à quantidade de agitação e de distração. Mas agora eu quero chamar sua atenção para essa poderosa escolha que a gente pode fazer hoje. Precisa fazer hoje. Você se lembra? Quantas coisas Jesus considera importantes? Não se lembra o diálogo dele com Marta sobre Maria? Marta? Você está agitada com muitas coisas, muitos afazeres, muitas ocupações. Aí Jesus diz, mas uma coisa é necessária. Agora eu pergunto para você, o que dá mais ibope? É quando uma pessoa diz assim, eu só consigo fazer uma coisa por vez, ou quando ela diz, eu faço várias coisas ao mesmo tempo? O que é considerado joia? Legal, muito bom, uau! E deixa eu te contar um negócio. Você pode até conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas nunca as fará com a excelência que faria se fosse uma coisa por vez. Eu queria, em nome de Jesus, que essa mentira caísse por terra dentro de você. Você não tem que fazer mais de uma coisa. Uma coisa só. Segunda mentira que eu queria cair por terra antes de eu continuar. Distração igual alívio. Mentira. Distração desvia você do alívio. Porque a única coisa capaz de dar alívio é o que a Bíblia chama de alívio. E Jesus disse a seguinte fala poderosa. Vinde a mim. Todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. No nosso tempo, qual é a regra? Está cansado? Está estressado? Vê uma série. Toma um café, maratona, vai ver um filme, vai distrair. E aí você relaxa as suas atenções diante de uma oferta de todo tipo de porcaria que entra na sua mente e você não julga, porque você já julgou que aquilo é bom, porque você atribuiu aquilo o poder de alívio. Abriu-se a mente, abriu-se o coração, e lá está você, sentado, por exemplo, na frente de uma TV, e aquilo está vindo, vindo e vindo. E quando você termina aquilo, você não está mais aliviado, você adiou a sua necessidade de alívio. Mas eu sei quem alivia. Você sabe? Você sabe quem é descanso? Ele tem um nome. É o mesmo de uma coisa só. O nome dele é Jesus Cristo. O relacionamento com ele alivia. Eu quero destrinchar a ação de contemplar em quatro verbos. Quantos verbos? Quatro verbos. Você pode escrever, por favor? Anotar, conversar em casa, conversar com os filhos, botar um quadro bem grande na sua sala, pintar talvez, brincadeira. Vou repetir. Eu quero destrinchar a ação de contemplar em quatro verbos. Gostaria muito que isso se tornasse algo que você realmente vai pensar, avaliar, para praticar. Primeiro verbo, observar. Segundo verbo, admirar. Terceiro verbo, esperar. Quarto verbo, adorar. Vou explicar cada um deles, mostrando na escritura. Primeiro verbo é observar. O que é observar? Observar é conscientemente você colocar a sua atenção em algo que você quer conhecer. Conscientemente você colocar a sua atenção em alguém que você quer conhecer. Então, quando você quer conhecer algo, você dedica tempo a observar. Você lembra quem é casado, como você ficou observando seu companheiro, sua companheira, seu cônjuge? Lembra? Ah, eu observei essa aqui pelo menos por 10 anos. Pouco menos. Muita observação. As observação. Coloquei minha atenção nela, porque eu queria conhecê-la. Quando você quer conhecer algum tema, você se dedica a buscar conhecimento sobre esse tema. Você está observando esse tema. Cláudio me mandou outro dia uma imagem lindíssima de uma nebulosa que ele fotografou com o super telescópio dele. Ele se dedica a conhecer os astros, observando esses astros. Eu gosto muito de flor. Eu gosto de observar flores. Esses dias gastei um tempo observando tucanos. Visitaram a minha casa. Que lindo. Comendo meus caquis. Tudo bem, eu reparti com eles, porque Jesus falou que era para eles também. Sério? Eu fechei aqui assim, mas eles estão comendo meus caquis. Aí o Senhor me lembrou que é o Senhor que dá comida para eles. Então, o caqui também era deles, né? Eu deixei lá uns par para eles, como dizem os paulistas. Observar. No caso de Jesus, é observá-lo por meio das Escrituras. Colocar nossa atenção nele, em descobrir quem ele é. Não estou falando sobre imaginar Jesus. Porque imaginar Jesus pode levar a gente a uma caricatura dele. Se você ficar só imaginando Jesus, eu quero pedir que você tome muito cuidado com os filmes e séries sobre Jesus que você assiste, para você não formar na sua imagem a imagem de uma figura criada por essas séries e filmes. Porque Jesus é de acordo com o que a Escritura diz que ele é. Então a melhor maneira de observar Jesus é por meio da palavra de Deus, por aquilo que está escrito, porque a palavra de Deus foi escrita por ele, claro, através de homens que tomaram a caneta, a coisa para escrever lá, mas é o Senhor quem se encarrega da fidelidade das Escrituras. Então não estou falando sobre imaginar, estou falando sobre você ir para a Bíblia para observar as características de Jesus. E quando você observa as características de Jesus, você então com certeza partirá para o segundo verbo, que é admirar. Mas deixa eu lhe mostrar dois textos lindos sobre observar. Provérbios 3:6 diz: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Você observa Jesus na Escritura, e aí você passa a viver o seu dia a dia procurando reconhecer Jesus no seu dia a dia. Aquele Jesus que você leu, que está presente com você o tempo todo. Lembra ele dizendo: eis que estou convosco? Aquele Jesus que você leu, que é santo, e você vai procurar a santidade dele. Aquele Jesus que você leu, que é verdadeiro, você vai procurar a verdade dele. E quando você menos espera, aquilo que você observou, você agora está desejando conhecer e praticar. Que lindo, que poderoso! Ah, esse texto está conduzindo a minha vida, irmãos, posso lhe dizer. Lá em casa, eu e Neilza não estamos saindo disso. Reconhece o Senhor em quantos? Todos os seus caminhos. Então você vai para a rua e você fica: Senhor, onde você está aqui? Quero te perceber. e você entra na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, Jesus, onde você está aqui? Quero te perceber. E essa intenção de você observar Jesus no seu dia a dia torna o Espírito Santo percebido por você. E aí o Espírito Santo trabalhando para se apresentar a você, você vai perceber Jesus. Está comigo, não? Está me entendendo? Observar Jesus intencionalmente. É que a gente gosta de observar muita coisa, né? A gente gosta de conhecer muita coisa. Que coisa maravilhosa seria se a gente gastasse mais tempo procurando reconhecer Jesus em todos os nossos caminhos. O que é que ele faz? Ele endireita as nossas veredas. Preciso contar uma experiência que eu vivi ano passado com Neilza, porque foi naquela experiência que esse texto ganhou um significado muito poderoso para mim e para ela. Vou contar de maneira rápida. Em junho do ano passado, eu estive com vocês em maio, né? Acho que foi maio. Em junho do ano passado, nós visitamos um médico para investigar uma epilepsia que Neilza tem. E esse médico disse assim, você tem esclerose múltipla. Você calcula como nós ficamos? Não é um diagnóstico fácil de ouvir, concorda? E aí ele deu um diagnóstico que para nós foi uma sentença. E nós passamos 3 meses e meio, quase 4 meses com esse diagnóstico e vivendo em função de encontrar caminhos para essa doença. Os nossos pastores, 2 deles, sentiram que aquilo não era de Deus, que não era verdade. Uma outra pessoa, muito amiga nossa, para quem eu liguei, também sentia que não era verdade. O nome dela é Regina Besch. Conhece, não? Com base nesses testemunhos desses irmãos, um deles disse, vamos procurar outro médico. E aí esse amigo, pastor, amigo meu, pagou uma consulta no Sírio-Libanês, um neurologista muito sério, e fomos nessa consulta. Eu cheguei nessa consulta extremamente aflito. E na minha cabeça era assim, ele vai perguntar um monte de coisa e no final vai dizer, é verdade, lamenta, mas ela tem mesmo. Só que o Espírito Santo gerou em mim uma pergunta, uma oração. E a oração foi, Jesus, onde você está aqui? Reconhece-o em todos os seus? E eu entrei no consultório do médico, um consultório muito chique, né, assim, no Sírio-Libanês e tal. E eu fiquei procurando fisicamente aonde Jesus podia estar. Olhei para a maca, você está sentado aí? Não estou vendo. Está atrás da mesa? Irmãos, literalmente, foi tão sério o que eu ouvi Jesus falar no meu espírito. Ele disse assim, olhe para o médico, eu estou nele, e me escute. Foi tão sério que eu fiz assim, ó. Quando eu olhei para o médico, depois de examiná-la, olhar todos os exames, tudo aquilo que é comum um médico bom fazer, o médico olhou para mim e falou assim, Neilza não tem, não teve e não terá esclerose múltipla. Isso é um erro de diagnóstico. Vá para casa e comemore. Quase 4 meses de aflição. E eu pergunto, por que Jesus permitiu a gente passar por aquilo? Cada um de nós vai ter uma experiência para contar. Mas no meu caso eu vou te dizer, eu tinha que ver Jesus naquele escritório.
Glória a
Deus. Eu tinha que entender que na minha vida eu não vivo em torno de circunstâncias. Eu não sigo bons e maus momentos. Eu sigo uma pessoa.
Aleluia.
Que está diante de mim em qualquer momento. E se eu reconhecê-lo e pôr os meus olhos nele, e observá-lo, passarei por qualquer momento. E Ele vai endireitar os caminhos errados que eu entrei, que me colocaram. Não importa. O que importa é: eu estou procurando vê-lo, observá-lo, conhecê-lo. Eu peço encarecidamente a você: pare de viver como se Jesus fosse uma religião. Reconheça-o, procure-o, observe-o todos os dias, em todos os lugares onde você for, Ele estará diante de você. Observe. Aleluia. Salmo 16, 8. Por favor, leia. O Senhor tem sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Deixa eu ler nessa versão que eu tenho aqui agora. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, porquanto Ele está à minha mão direita, não serei abalado. O que que me faz não ser abalado? O que que me faz não ser abalado? Estamos falando hoje da nossa parte, tudo bem? Eu pôr o Senhor continuamente diante de mim. Quem põe? Sou eu que ponho. É, tenho. O Senhor tem o. Percebe que é uma ação minha e sua? É intencional, é proposital. Eu não espero. Ai, não estou conseguindo ver o Senhor. Cadê Ele? Como se Ele não estivesse. Mas Ele está. Ele já avisou que está. A questão é: o que que eu estou procurando? Minha atenção está em busca do quê? Aí o salmista diz: o Senhor. Eu coloco Ele na minha presença. Eu ponho Ele diante de mim. Eu intencionalmente penso nele. Eu intencionalmente clamo por Ele. Eu intencionalmente quero ver Ele. Eu acho lindo que Jesus ensina isso para nós e ao mesmo tempo Ele praticou isso, porque está escrito que Jesus só fazia aquilo que via o Pai fazer. Então Jesus contemplava. Jesus só fazia o que via o Pai fazer. Então como é que Ele via o Pai fazer? Contemplando o Pai. Mas a gente às vezes quer fazer as coisas sem nem perceber como é que Ele faria. Não é verdade? Podemos tomar a decisão de observar? De colocar Ele intencionalmente diante de nós? Amém ou não?
Amém.
O Espírito Santo revela isso para você. Você está no meio de uma discussão em casa, uma situação que você não sabe exatamente como resolver. Para! Para de fazer tudo o que você está fazendo. E fala com Ele: Jesus, mostra-me você nessa situação agora. Eu vou seguir o que você estiver falando. Eu vou seguir o que você estiver fazendo. Eu vou te ver nessa situação. Meu amigo, tudo vai mudar. Uma situação com seu filho, para! Senhor, o que você está fazendo com ele agora? Qual é? Me mostra. Eu só farei aquilo que vir você fazer. E Ele vai te mostrar. Alguém crê?
Amém.
Contemplar é observar, colocar sua atenção nele. Segundo verbo, claro que quando você coloca a sua atenção em Jesus, qual a sua próxima ação? Hein? admirar. O que é admirar? Admirar é deixar que aquilo que você viu mexa com sua alma. E eu vou te falar um negócio, é importante. A alma é importante. As emoções são importantes. O pensar é importante. O sentir é importante. Então, quando você observa Jesus e Jesus se apresenta para você, ele se revela para você, o próximo passo agora é abre a boca e começa a dizer: uau, como é maravilhoso, como é lindo, como é impressionante, é Jesus, santo, verdadeiro, poderoso, admirável, admire-o. Eu gosto muito de um autor, de um livro, que conta a história de um monge que estava morrendo e perguntou a esse monge, o seu discípulo mais próximo: mestre, o que você mais é grato a Deus em toda a sua trajetória com ele? Aí o monge responde: a coisa que eu mais sou grato em toda a minha trajetória com Deus é que ele nunca me deixou perder o senso de assombro, ou, para ficar uma palavra mais fácil no português, o senso de maravilhamento, o senso de admiração. Ou seja, esse monge estava dizendo: eu ainda penso nele e o meu queixo cai. Igreja linda, deixa eu perguntar, como é que está a sua admiração por Jesus? Quando você pensa em Jesus, seu coração ainda acelera? O que é admirável para você? O problema é que quando a gente coloca muitas coisas diante dos nossos olhos e a gente fica continuamente admirando, essa coisa vai tomando o nosso pensar e o nosso sentir, e a gente vai se empolgando com isso. E aí, se você começa a admirar outras pessoas, outras coisas, outros projetos mais que Jesus, você tende a deixar de admirar Jesus. Mas se você intencionalmente observa ele e você olha com a intenção de elogiá-lo, de valorizá-lo, de perceber o valor dele, a grandeza dele, isso vai tomar sua mente e seu coração, ao ponto de que você vai desadmirar ou vai reprovar aquilo que ele não admira. Isso é um processo de santificação maravilhoso, porque você olha para Jesus e vê que ele é santo, 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 e você admira a santidade dele. Chega um momento em que a possibilidade de pecar não produz nenhuma atração em você, porque a sua atração já está toda a serviço da santidade dele. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero admirar tanto a santidade de Jesus que, quando o pecado se aproximar de mim, eu possa dizer: ele não tem nada em mim, não mexe comigo. Deixa eu ler para você Salmo 27,4. Diga comigo uma coisa. Quantas? Uma coisa. Continue. Não, comece de novo. Bora. Quantas? Uma coisa peço ao Senhor, e faço o quê? E a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor. Quantos? Todos os dias da minha vida. Para quê? A Bíblia não é fascinante? Quantas coisas eu quero da vida? Quantas coisas você quer da vida? Você fala sério, o Espírito Santo está aqui. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Ali o salmista está dizendo que ele tem uma procura, que é a única procura da vida dele. Qual é a procura? Eu quero morar, eu não quero visitar, eu não quero flertar, eu não quero de vez em quando, eu não quero evento, eu quero morar. Aonde? Onde ele está? Porque eu quero morar onde ele está, porque eu quero olhar para ele. E por que eu quero olhar para ele? Porque eu quero observá-lo. E por que eu quero observá-lo? Porque tem beleza. Já é admirar. Porque se viu beleza, já está admirando. E o que é que eu faço com a beleza dele? Eu medito, eu paro diante da beleza dele para ficar pensando, para ficar sentindo o que a beleza dele me provoca. Igreja linda, olhe para mim, você é chamada de noiva dele, ele tem que te provocar. Se ele não está provocando você, tem outra coisa te provocando. Para! Volta! Volta para ele! Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa. O que é que eu quero? Eu quero uma convivência eventual ou uma convivência permanente? Eu lembro quando eu e Neils estávamos noivos, e toda vez que estávamos juntos eu tinha que me separar dela, eu imaginava como seria excelente o dia que a gente casasse e fôssemos todo dia depois do trabalho para a mesma casa. Que delícia! Já fazem 27 anos que isso acontece. E eu não quero que acabe. Porque sempre que eu olho para ela, eu tenho que ver. Eu tenho que observar. Eu tenho que admirar. Porque eu escolhi fazer isso. Se eu for pela rua e começar a admirar outras mulheres, eu vou admirar. E elas encherão os meus olhos. Depois encherão a minha cabeça. Depois encherão o meu. Eu não quero. É minha escolha morar com uma só mulher. Para quê? Para admirá-la. Uma só. O que quero eu em relação ao meu Senhor? Muito mais do que quero com ela. Porque ainda que ela é admirável, ela é uma mulher. Ele é Deus. Disse Cantares, o meu amor é totalmente desejável. Não existe no meu amado nenhuma característica que não produza desejo. Por favor, igreja, escute. Em Jesus, todas as características dele produzem desejo. Tony, eu não sinto. Você anda flertando outro. Você não conhece ele. Porque ele é totalmente desejável. O meu amado é alvo e rosado. Seus cabelos, seus pés, seus olhos. Você o conhece? Ele é totalmente desejável. É por isso que Satanás quer tirar sua atenção dele. Porque se você colocar sua atenção nele, você não vai conseguir largá-lo. Porque ele é totalmente desejável. Salmo 17, 5 diz: Quanto a mim, que versão estranha. E foi eu que falei a versão, né? Deixa eu ler na minha aqui, eu não sei qual é não, mas essa aqui está melhor. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça, satisfar-me-ei da tua semelhança quando acordar.
Salmo
Peraí. Quer que eu procure agora? Não vai dar. Mas eu vou procurar. Que agora fiquei com medo. Quinze. É que você botou 5. É 17:15. Pronto. Agora é que eu enxerguei ali. Salmo 17:15. Eu, porém, pronto. Aliviou? Na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu amo essa parte do versículo. Porque é como se o contemplar fosse semelhante ao dormir, ao descansar, ficar quieto, sem trabalhar. Porque ele fala, quando eu acordar, o que vai ter acontecido? Me satisfarei com a tua semelhança. Quantos creem nisso? Quantos creem que se você gastar tempo contemplando, quando você acordar, você vai estar parecido com ele? Hoje, gente, tem uma maneira mais simples e poderosa de ser transformado? A única coisa que ele requer de você é contemplar. Admirar. Contemplaria a tua face. Aleluia. Terceiro verbo. Esperar. Atenção que essa é uma palavra que dá até arrepio. Tem gente que vai começar a se coçar quando fala de esperar. Quanto tempo, em média, você vê uma galera da geração de 15 a 25 anos sem pegar no celular para olhar a mensagem? Qual é a média que você acha que é da população em geral? Quantos minutos você acha que é? Quantas horas?
3 minutos.
5 minutos. É o tempo médio que uma pessoa gasta sem conseguir pegar no celular para olhar a mensagem. Ela não consegue esperar. Porque esperar fala de isolamento, quietude, não ter nada além do esperar diante de você. Então, quando você está no seu tempo com Deus, contemplando, e você observou nas Escrituras, e você começou a admirar, pensar no que você está conhecendo, sentir o que você está conhecendo, gastando tempo refletindo sobre o que você está percebendo dele nas Escrituras, agora você precisa esperar a revelação do Espírito vir sobre você. Você precisa esperar a visitação do Espírito. Você precisa esperar aquele que vai fazer o milagre de pegar o que você viu e transformar naquilo que você é. Esperar. Espere. Eu estou falando aqui de tempo diário com Deus e eu estou falando de um estilo de vida. Contemplar aqui, eu quero que você pense como um estilo de vida. E você decida nessa noite, hoje, você decida ser uma pessoa contemplativa. Ah, Tony, você não me conhece. Eu não estou falando para você sobre temperamento, nem sobre personalidade. Eu estou falando para você sobre um estilo de vida que é o estilo de vida de um discípulo de Jesus. Porque quando Jesus chamou os discípulos e disse, segue-me, ele implicitamente disse, eu estou na sua frente, você está atrás de mim. O que é que você faz da vida? Você está atrás de mim me seguindo. O que é que você faz da vida? Olha para mim. Então, ser discípulo implica em ser contemplativo. Eu não estou falando agora para você mudar de temperamento, de personalidade. Não, fica tranquilo. Jesus te ama assim, com essa personalidade, com esse temperamento que ele deu para você. Mas o que eu estou falando é de uma atitude, de uma prática intencional. Eu vou gastar tempo observando, admirando, esperando em Jesus. Por quê? Porque eu quero conhecer. Olha que texto lindo, Miqueias 7:7. Diz assim: Eu, porém, leia. Olharei para o Senhor e
esperarei
no Deus da minha salvação. Diga o final do versículo. Quantos aqui acreditam que Deus escuta? Será? Escuta bem o que eu vou te dizer. Quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, quem se lembra da oração que ele fez antes de Lázaro sair do túmulo? Pai, por quê? Tu sempre me ouves. Quantos podem fazer essa oração? Quantos podem fazer essa oração? Você sabia que Deus sempre te ouve? Quantas vezes?
Sempre
te ouve. Mas deixa eu te contar um segredo. Deus tem 3 respostas possíveis. A que você mais gosta quando você pede é sim. Claro. Você. Uhul. A outra que você sabe que ele tem, mas não gosta é não. Mas o não pode ser uma resposta? Os pais falam não para os filhos? Ai, meu Deus, que medo. Os pais falam não para os filhos?
Sim.
O sim é uma liberação para viver aquilo que você está pedindo. O não é uma proteção, porque você não deve viver aquilo que você está pedindo. Então, por favor, agradeça quando a resposta for
não.
Mas tem uma terceira resposta que eu estou entendendo ultimamente, que é o silêncio. Por favor, me escuta. Quando Deus te responder com silêncio, é justamente porque Ele não quer te interromper e parar de te ouvir. O silêncio de Deus indica que você precisa continuar falando. Você precisa continuar diante dEle. Quando Deus ficar em silêncio com você, espere. Não gosta, né? Quem gosta de esperar? Quanto menos você aceitar esperar, mais silêncio você ouvirá. Deus não se preocupa em sempre fazer alguma coisa. Porque às vezes o que a gente precisa não é que Deus faça alguma coisa, é que Deus esteja lá. Mas você não sabe disso, porque você aprendeu a viver agitado, aprendeu a não curtir relacionamento. E sabe qual é o meu dia preferido da semana? Eu sou pastor, qual dia você acha que é o dia preferido da semana para mim? Se você for assim, superficial, você vai dizer que é o domingo, que é o dia que eu mais trabalho, né? Mas é a segunda. Sabe por quê? Porque é o dia que eu fico com ela. Claro que eu fico com ela todo dia, mas é o dia exclusivo, com ela e com meus filhos. É o dia que a gente escolhe não fazer mais nada, senão ficar junto. Tony, o que é que você faz na segunda-feira? Fico junto. No começo, lá em Jundiaí, quando eu comecei a pastorear lá, os irmãos achavam um absurdo. Como assim um pastor não trabalha na segunda? Depois eles aprenderam a fazer o mesmo. Não fazer nada não significa viver um tempo inútil. Porque se relacionar com alguém implica em você dar uma atenção exclusiva a essa pessoa. E se você faz alguma coisa, você vai dividir a sua atenção. Mas às vezes o que importa é só ficar junto. De vez em quando, na segunda-feira, eu invento um programa. Vamos ao cinema, vamos, sei lá, fazer alguma coisa. Sabe o que ela diz? Irmãos, não deixa ela ouvir, não. Todas as vezes que eu falo, vamos, ela... Ah, a gente não pode só ficar junto? Ah, só ficar junto. Vocês me permitam? Eu não tenho a pretensão de... entre vocês saber alguma coisa que vocês não sabem. Eu só vim lembrar para vocês algumas coisas. Me permita. Eu acho que Deus está cansado da agitação do povo dele. Eu sei que Deus não se cansa, mas você está me entendendo, né? Eu acho que Deus fica dizendo assim para a gente não pode só ficar junto. Você acha que só estar na presença de Deus pode ser realmente muito bom? Por favor, não me responda para você ter a chance de ser sincero. Só estar com Ele. Que vontade que você creia. Porque eu estou me lembrando aqui de momentos meus com Ele, que sem mais ninguém. É muito bom. É muito bom. Ouça o Senhor Jesus dizendo para você: ei, vamos estar juntos? Vem cá. Espera. De repente você é surpreendido por uma coisa que Deus fala com você, uma palavra, às vezes, uma frase. Às vezes é um texto da Bíblia que você diz: Deus, você colocou isso aqui agora, não é possível que isso estava aqui há 2000 anos. Já aconteceu, irmão?
Já.
Ah, uau! Revelação. A presença de Deus trouxe vida a uma determinada palavra que Ele quer te falar sobre ela nesse exato momento. Às vezes é uma canção. Deixa eu te contar um negócio que você vai achar estranho. Eu odeio academia. Desculpa usar essa expressão. Eu odeio. Mas eu odeio assim, plenamente. Não tem nada na academia que eu goste. Máquina de tortura de um lado, música ruim do outro e um monte de mulher e homem exibindo o corpo dos outros lados. Ou seja, nada de bom. Mas Jesus mandou eu ir para a academia. Mandou, estou te falando. Você sabe como Ele me convenceu? Primeiro Ele mandou um discípulo amado de muitos anos atrás lá da Bahia ligar para mim e falar: tive um sonho com você que você morria. E Deus falou para mim: se você não for para a academia, se cuidar, você vai morrer. Fui para a academia, brincadeira. Não foi suficiente ainda a ameaça. E esse discípulo amado, ele é profeta. Então tem que ouvir o que ele fala. Mas um dia, em um momento a sós com o Senhor, Ele falou comigo: filho, vai por minha causa. Rapaz, eu estou indo para a academia, irmãos. E já tem um tempinho, viu? Eu não sei se vocês perceberam, mas eu estou. Por favor, fala que sim. Valeu. Teve um bem-aventurado que chegou hoje e me falou: tá no que ele falou?
Shape.
Tá no shape. Eu nem sei o que é isso, mas deve ser bom, né?
Ele disse que viu o tempo diferente.
Ah, o tênis. Esse tênis é de academia? Olha só, eu nem sabia. Jesus me guiou até no tênis. Você consegue imaginar que o meu amado disse para mim, para eu ir para a academia, por causa dele? Quando eu acordo para levar minha filha no trem às 4h20 da manhã e deixo ela no trem e eu vou às 5 da manhã para a academia, você acha mesmo que eu vou para a academia por causa da academia? Com toda essa minha descrição aqui para você, você acha mesmo que eu vou para ficar com um corpo bonito, com 27 anos de casado e uma mulher arriada, 4 pneus por mim?
Apaixonada.
Apaixonada, para quê, né? Eu vou porque Jesus falou comigo. Eu espero que a gente cresça nas decisões tomadas porque Ele falou com a gente. Eu acho que vale a pena viver assim. Ele falou comigo. Sabe o que está acontecendo comigo na academia? Eu acho que às vezes as pessoas ficam presas que eu sou maluco. Porque eu boto fone na minha playlist de adoração. Meu filho acha um absurdo botar música lenta fazendo esteira. Eu ponho. Minha playlist. De vez em quando eu fico assim, ó, adorando Jesus. Gente, Deus está falando comigo na academia.
Glória a Deus. A gente chora,
porque
às vezes até
faz. Teve um dia que eu estava num instrumento de tortura lá, negócio de braço. É um instrumento de tortura. Aí me deu uma canseira, eu fiz assim em cima do negócio e comecei a adorar ouvindo a música. Aí depois eu fiz assim, ai meu Deus, estou na academia. Eu, porém, olharei para o Senhor. Esperarei no Deus da minha salvação. Sabe por quê? O meu Deus. Eu vi. Nem que a resposta dele seja silêncio. E para que é o silêncio? Para que eu continue ali esperando. Esperando. Você lembra de Oséias? Que é uma figura de Cristo da igreja. Oséias, mandado por Deus amar uma mulher que não era dele, prostituída. Você lembra que em Oséias 3 tem uma expressão poderosíssima que Oséias fala para Gomer, a tal mulher, e diz assim: tu esperarás por mim longos dias, não serás de outro homem. Ou seja, a espera gera fidelidade. Desistir de esperar é escolher outro. Eu não quero outro. Esperei, passe. O que fez ele? Ouviu o meu clamor. 1 Pedro 1,13. Portanto, fugindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, que texto lindo, e esperai, faça o quê? Inteiramente aonde? Na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Espere o favor de Deus, mas espere o favor de Deus que já foi dado em quem? Em Jesus Cristo. Põe a sua expectativa na revelação de Cristo. Último verbo. Para a gente adorar um bocadinho. Qual é o verbo? Adorar. Você talvez pense que adorar é cantar uma música lenta. Talvez para você adorar seja uma declaração de amor. Se está mais próximo do louvor, da ação de graças. Mas a palavra mais comum para adorar é proskuneo, que significa prostrar-se, render-se, desistir de resistir. Então o que é adorar? Olha para mim. Olha para mim. O que é adorar? Fala assim, ó. Desistir de resistir.
Desistir de resistir.
Você observou, admirou, esperou. Quando a revelação do Espírito Santo vem, o que é que você faz? Pá! Senhor, eu não quero mais te resistir. Deixe-me dar um exemplo. Você está numa luta em relação à santidade, porque você quer ser santo como Jesus. E você vai para a Bíblia e vai observar toda a santidade de Jesus na Escritura, para deixar a palavra falar com você, revelar você. Tem uma hora que a palavra, que você lê a palavra, mas tem uma hora que a palavra lê você. E você vai e observa, e admira a santidade de Jesus, e espera e clama: Senhor, eu quero tanto ser assim como o Senhor. De repente o Espírito Santo mexe com você, e ele te fala exatamente a razão pela qual você não consegue vencer aquele pecado. O que é que você faz?
Jesus, vamos pensar bem, não é assim exatamente, minha psicóloga disse que isso é por causa do meu pai. Você sabe que eu não tenho problema na psicologia, tá bom? Fica tranquila, que tem um monte de psicóloga. Minha mulher é terapeuta agora também, então tá tudo bem. Eu só quero dizer o seguinte: quando o Espírito Santo fala, e às vezes ela me conta as experiências dela com o Espírito Santo, com as pacientes dela, e é exatamente a revelação do Espírito. Quando o Espírito Santo fala, resolve. Alguém crê nessa frase, não? Quando o Espírito Santo fala, resolve. Deixa eu te contar uma experiência minha da adolescência. Eu lutava contra a impureza, masturbação. Comprei um livro, não comprei não, me deram. O livro se chamava Intimidade com Deus no Temor do Senhor. Alguém já viu esse livro? Uma preciosidade. A autora escreveu assim: se você está nesse pecado, é porque você gosta dele. Eu lembro que eu joguei o livro e me deu uma raiva daquela mulher. Claro que eu não gosto, eu estou lutando contra isso. Que coisa horrível. O Espírito Santo falou comigo: Tony, ela está certa. É por isso que você não vence. Porque você não quer vencer. Irmãos, eu lembro como hoje. Eu lembro do lugar que eu estava dentro do meu quarto. Eu lembro os móveis do meu quarto. Eu lembro a posição dos móveis. Eu lembro a posição que eu me fiz, que eu me coloquei para orar. Eu ajoelhei na beira da minha cama e disse: Deus, que vergonha. É verdade. Mas, por favor, tem misericórdia de mim e me livra. O que aconteceu? Acabou. Acabou. Ele me livrou definitivamente. Porque eu resolvi adorar. Deixar de resistir. Quebrei o coração, me rendi completamente diante dele. Nós precisamos aprender a adorar, irmãos. Nós ainda temos boas falas, nós ainda temos músicas românticas demais, e nós ainda abrimos pouco o nosso coração. A melhor situação para descrever isso que eu estou dizendo para vocês é Isaías 6. Lembra disso? No ano em que morreu o rei Uzias, disse Isaías: eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. E ele descreve os anjos adorando ao Senhor, e descreve os anjos, lembra? Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, com 2 voavam. E o que diziam os anjos? Quanto? 3 vezes santo. No meu entendimento, ele sabia que a Trindade estava ali. Os anjos sabiam que a Trindade estava ali. Então era Pai Santo, Filho Santo, Espírito Santo. Santo, Santo, Santo. E ele viu aquela santidade toda. Ele observou a santidade. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos, disse Isaías. Ele admirou. Que disse ele? Ai, vou morrer, porque os meus olhos viram o Rei. E ele esperou. O que aconteceu quando ele esperou? Ele viu um anjo que tirou uma brasa viva do altar com uma tenaz e tocou aonde?
os lábios. Mas você lembra que ele abriu o coração naquela visão e disse: eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. O que aconteceu? Ele adorou, caiu em si, deixou de resistir. Eu sei que eu não presto. Deus não quer que você se prostre para te manter prostrado. Deus quer que você se prostre diante dele para que você não fique prostrado diante daquilo que te machuca. Deus quer que você se prostre diante dele para você não ficar prostrado diante dos vícios, diante dos enganos, das mentiras que afastam você dele. Deus quer que você se prostre diante dele para você nunca se prostrar diante de Satanás, para que você nunca se prostrar diante da sua carne, para você nunca se prostrar diante de uma pessoa, para você nunca se prostrar diante de uma situação. Deus quer que você se prostre diante dele para ele ter alegria de levantar você, de erguer você e tirar você dali. Imediatamente depois, qual é a frase que Isaías ouve? A quem enviarei? Deus não estava o tempo todo mostrando para ele a impureza dele. Resolveu. Diga, resolveu.
Resolveu.
Resolveu?
Resolveu.
Resolveu ou não resolveu?
Resolveu.
Resolveu. E por que resolveu? Porque observou. Admirou. Esperou. Adorou. Foi transformado. Salmo 80, verso 3 diz: restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto, e seremos salvos. Eu queria orar com você esse versículo. Se repete 3 vezes no mesmo salmo, 3, 7, 19. Vamos ler juntos? 1, 2, 3.
Restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto, e seremos salvos.
Quando é que você é salvo? Quando o seu rosto brilha? Ou quando o rosto dele brilha diante de você? Quando o rosto dele brilha. Quando ele aparece. Quando ele se torna admirável para você. O que é que acontece? Nós somos
salvos.
Eu gostaria de encerrar te lembrando uma coisa. Você se torna semelhante àquilo que você admira. Vou repetir. Você se torna semelhante àquilo que você admira. Se você começar a assistir uma série, você vai começar a ter trejeitos do personagem que você mais admira. Se você andar num ambiente de trabalho com uma pessoa há muito tempo, você vai começar a falar como ela. É por isso que Deus odeia a idolatria, porque a idolatria substitui Deus. O problema da idolatria é esse. Salmo 115:8 diz: tornem-se semelhantes a eles os que fazem, os fazem, e todos os que nele confiam. Falando de ídolos, de idólatras, torne-se semelhante a eles os que fazem, os fazem, e todos que nele confiam. Ou seja, embora tirar os ídolos, embora tirar as outras admirações, embora tirar os outros focos, quem está comigo nisso? Embora olhar para ele? Tony, o que é que eu faço? Vou te contar uma parábola para a gente adorar. Você se lembra que Jesus disse que o reino de Deus é semelhante a um homem que, sabendo que em um terreno havia um tesouro escondido em um campo, ele vai e faz o quê?
Vende
tudo que tem. Para quê? Para comprar o terreno. Por causa do que ele queria comprar o terreno? Por causa do tesouro escondido. Olha para mim, por favor, presta muita atenção agora. Algo se torna valioso não somente pelo valor intrínseco que esse algo tem. Algo se torna valioso quando eu atribuo o valor, quando eu reconheço o valor. Aquele homem, ele vendeu tudo o que ele tinha para comprar uma coisa. Quantas coisas? um campo por causa de um tesouro. Naquele momento, tudo o que ele possuía passou a ter menos valor do que o tesouro escondido no campo. O tesouro era de grande valor, mas para ele vender tudo o que ele tinha, ele teve que reconhecer que o valor do tesouro era infinitamente melhor do que o valor daquilo que ele possuía. Minha proposta para vocês nessa noite, pode aceitar ou não? Quem é o tesouro de grande valor? Jesus é o tesouro de grande valor. Que tal você vender tudo o que você tem? Abrir mão de tudo que você acha valioso e dizer assim: Jesus, está contigo. Porque eu não quero mais atribuir valor igual ao teu a qualquer outra coisa. Irmãos, isso é prático. Porque quando você passa uma semana inteira se dedicando ao seu trabalho e não encontrando Jesus no seu secreto para orar, você está dizendo para Ele que o seu trabalho é mais valioso do que Ele. Isso é prático. Então essa é uma noite para a gente adorar. Ou seja, se render. Ou seja, parar de resistir. E vamos dizer: Senhor, quero admirar o Senhor de novo. Quero enxergar o seu valor de novo. Quero me encantar com o Senhor. Não sei se eu posso dar essa palavra com Ele, mas eu quero admirá-lo. Eu quero ficar assombrado quando Ele fala. Eu quero ler a Bíblia e ficar e chorar de emoção. Está me entendendo? Eu quero contemplá-lo na natureza e ficar meio bobo. Tudo bem. O que eu não quero é perder o senso de assombro. Você pode ficar de pé comigo um pouco? Pode falar com ele agora. Pode falar com ele agora. Talvez possamos fazer essa oração simples. Senhor, eu quero te ver. Quero te admirar. Quero te observar. Senhor, eu clamo a ti que o Senhor restaure na gente a vontade de te conhecer. A vontade de te conhecer. O desejo de te conhecer. Restaura no nosso meio, nossa capacidade de reconhecer o teu valor. Senhor, nos perdoa por atribuir valor a tantas coisas da nossa semana, aquelas que enchem nossa agenda, aquelas coisas que a gente faz empolgados. Senhor, nos perdoa pelas vezes que orar não é empolgante, pelas vezes que estar em comunhão não é empolgante. Pelas vezes que celebrar o Senhor não é empolgante. Senhor, cura-nos desse mal, desse tempo de nos distrair, nos agitar e tirar os nossos olhos do Senhor. Liberta-nos, Senhor. Liberta-nos, Senhor. Liberta-nos, Senhor. Liberta-nos, Senhor. Liberta-nos, Senhor. Liberta-nos, Senhor. Você lembra uma música, Quão Formoso É, Rei do Universo? Sim. Podemos declarar isso? Sua glória enche o céu. Quão formoso é, vamos dizer isso a Ele. glória.
Sua glória enche a
Senhor, enche, enche, Senhor, maravilhoso é,
estar em tua presença,
maravilhoso, maravilhoso,
maravilhoso é poder te adorar.
Maravilhoso, Senhor.
Maravilhoso é te contemplar, Senhor.
Maravilhoso.
Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar.
Os instrumentos tocam. Você pode olhar para Jesus pela fé e não fazer outra coisa. O que você vê? Olhando para Ele, o que você vê? Admirável Senhor, maravilhoso Senhor. Você pode agora abrir a sua boca e dizer o que você vê? Uma característica só que veio ao seu coração, o que você viu? O que você viu? Fale alto para a gente poder ouvir. O que mais? Amor, honra, vida. Vá falando. Bondade.
Fidelidade,
mansidão, compaixão. Você já pensou que aquilo que você viu é o que Ele está formando em você? Você viu compaixão? Ele fará de você uma pessoa compassiva. Você viu fidelidade? Ele fará de você uma pessoa fiel. Você viu alegria? Ele fará de você uma pessoa alegre. Você viu verdade? Ele fará de você uma pessoa verdadeira. Porque o Espírito Santo está aqui. Porque o Espírito Santo está em você. E tudo que Ele permitir você ver, Ele também te capacita a ser. Aleluia.